debate das 10.
Muito bem, vamos falar da semana de debate sobre o Dia Internacional da Mulher, sobre o que está sendo discutido pelo Fórum de Mulheres de Pernambuco e do PAGEU. Eu recebo aqui Fátima Silva e Célia Souza, que tem articulado aí uma agenda com outras organizações que visa debater o momento em relação às garantias dos direitos das mulheres e também de que forma, né, o Estado está garantindo. O Estado, genericamente falando, quando falo em Estado, falo em todas as esferas de governo, de que forma o Estado tem garantido ou não, né, às mulheres os seus direitos. Você pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap. Eu estou querendo saber, valendo para o debate, com tantas questões relacionadas à mulher sendo discutidas no nosso cotidiano, na sua opinião, a mulher hoje, a mulher sertaneja, está mais consciente, está mais ciente dos seus direitos? Ela está mais consciente, por exemplo, para denunciar a violência, para buscar os meios legais para questionar quando isso acontecer, ou não? Ou ainda não chegou ao nível de conscientização que se espera? A mulher está mais consciente dos seus direitos aqui no sertão? Sim ou não? É a pergunta que eu faço para você participar pelo telefone, pela internet ou pelo zap. Eu vou começar pedindo a opinião de Fátima. Na sua opinião, Fátima, a mulher sertaneja está mais consciente dos seus direitos ou não? Prazer tê-la conosco.
Prazer é meu, Nil. Bom dia a todos e a todas. Bom, Nil, a gente entende que as mulheres elas têm maiores conhecimentos, sim, né? Até porque as entidades elas têm feito várias ações, vários trabalhos, e é uma temática que a gente traz no nosso dia a dia. Então, a gente tenta fazer com que essas mulheres ela tenha maior conhecimento, sim, né, dos seus direitos, dos seus deveres, dos locais que precisam procurar, né? Mas o que a gente vê, na verdade, é falta de políticas públicas mesmo para as mulheres, para que essas mulheres que têm esse conhecimento, né, elas consigam acessar essas políticas.
Ou seja, por mais consciência que a mulher tenha hoje dos seus direitos, ela tem dificuldade em exercitá-los, porque o Estado não oferece as condições devidas, seria isso?
Seria isso, né? Na verdade, a gente tem uma luta eterna, né, com a questão das políticas públicas, porque a gente sabe que as que existem, elas são fragilizadas, e a gente, na verdade, tem essa dificuldade. A gente que faz parte das ONGs, né, que faz parte dessas entidades, que trabalha, a gente tem dificuldade em estar realizando as atividades que a gente quer com as mulheres. Imagina as mulheres, né, principalmente da zona rural, né, a dificuldade que é para acessar essas políticas.
Uhum. Eu estou acompanhando, Célia, a agenda que vocês estão debatendo. Me parece, se eu pego os anos anteriores de mobilização, de debates em torno do Dia Internacional da Mulher, eu posso dizer, não sei se eu estou enganado, mas essa semana me parece das mais organizadas dos últimos anos, com agenda mais extensa, com fórum de debates bem mais ampliado do que nos anos anteriores. Por que a necessidade de ampliar esse debate nessa semana? Prazer tê-la conosco.
O prazer é todo meu, Nil, e eu quero aproveitar e dar um bom dia a todas as pessoas que estão assistindo o debate das 10 da Rádio PAGEU. E aí, Nil, isso é essa organização que você vê aqui nessa programação que a gente está organizando, que é o Fórum de Mulheres do PAGEU, que agrega todas as organizações de luta, né, das mulheres aqui, como a Casa da Mulher do Nordeste, a Rede de Mulheres Produtoras do PAGEU, o Grupo Mulher Maravilha, a Diaconia, a CPT, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais daqui, de Afogados da Ingazeira, e entre outras organizações. Então, a gente vem nessa luta justamente para organizar essa pauta para reivindicar as necessidades das mulheres. E você vê, Nil, se você prestar atenção, o que a gente está pautando este ano, que é a questão da saúde das mulheres, pelas melhores condições de vida das mulheres, né, de saúde, de direito ao acesso aos serviços de saúde, como também a questão, né, da violência, que é algo que vem vem atingindo tanto as mulheres. A gente sabe que a questão da violência é um dado e a gente vê todos os dias sendo divulgado nos meios de comunicação que a violência é uma questão que vem, vem agredindo muito as mulheres. E isso não deixa de ser pauta das organizações de luta, né, pelo direito das mulheres. E este ano o fórum se organizou e também em nível regional aqui do Pajeú, mas também está ligado ao fórum nacional que a Fátima, estadual que a Fátima representa. E aí a gente vem unificando essa força porque a gente sabe que é importante a unificação para que a gente consiga de fato um resultado concreto, né? Então, isso, essa organização que você coloca aqui, que está pautado, que está, essa programação é fruto de todas essas organizações, a unificação dessas organizações em torno, né, de uma pauta que a gente já vem batalhando há muito tempo. Como, por exemplo, eu quero citar aqui a questão da questão da Delegacia Regional da Mulher no Pajeú. A gente sabe que há mais de um ano, há muito mais de um ano, o prédio ele foi inaugurado aqui no município de Afogados da Ingazeira para atender a região do Pajeú. No entanto, o prédio está lá, mas está sem funcionar porque não tem funcionários. Funcionários preparados que atendam a essas mulheres. Então, a nossa luta é por isso. É para que, de fato, funcione uma delegacia que atenda as mulheres, que possa coibir a violência contra a mulher. É por uma questão da saúde que atenda melhor as mulheres dos serviços de saúde. E por isso que a gente vem cada vez mais unificando essa luta e a gente unificando, a gente vai conseguir realmente dar um passo à frente.
Agora, esse debate em torno dos direitos, né, da mulher, da garantia desses direitos no tocante à segurança, ele não é de hoje. A gente teve a instalação dessa, como você bem coloca, da área chamada área integrada de segurança, e não tem delegacia da mulher, não tem. As mulheres ainda se sentem muito acuadas quando vão, por exemplo, buscar atendimento na delegacia. Algumas questionam que o tratamento é eventualmente discriminatório, que não há humanização do tratamento para a mulher, isso tudo que a gente já vem discutindo. Mas minha pergunta é: de que forma o fórum pretende chegar com essa mensagem? Onde ela deve chegar, que é na Secretaria de Defesa Social? De que forma vocês pretendem formalizar isso? Porque o ato aqui ele é muito importante, mas é fundamental que ele chegue, que ele seja ouvido pelas autoridades, seja pelo governo, pelo governador, pelo secretário de Defesa Social, né? Enfim, de que forma vocês pretendem fazer com que esse ato chegue aos ouvidos de quem interessa para ver se reverte numa ação prática de colocar isso para funcionar?
Então, Nil, é muito importante essa sua pergunta. E aí esse ato, essa programação que a gente vai fazer amanhã, inclusive quero aproveitar, a gente vai reforçar isso até o final desse debate, o convite a todas as mulheres, a nossa organização, no caso a Casa da Mulher do Nordeste, trabalha com as mulheres rurais, mas essa atividade que nós estamos realizando amanhã, que o Fórum de Mulheres do Pajeú está realizando amanhã, ela é para todas as mulheres do campo e da cidade poderem participar e se juntar conosco a essa luta, porque todas nós sofremos esses impactos, né, dessa ausência das políticas públicas nas nossas vidas. E aí, como é que a gente pretende chegar até as autoridades? A gente vai fazer a mobilização, vai fazer o debate, vai fazer oficinas, vai fazer uma passeata de rua para poder levar a população ao nosso recado e chamar as mulheres a se juntar conosco, vai estar divulgando nos meios de comunicação, como aqui estamos agora fazendo isso na Rádio Pajeú, mas também nós vamos fazer estamos preparando um documento e a gente vem fazendo isso todo ano, mas a gente não vai se cansar de fazer. Muita gente diz que é repetitivo, não tem problema, tem que ser repetitivo mesmo. A gente tem que fazer até a gente alcançar o nosso objetivo. É aquela coisa, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Como o ditado diz. Então, a gente está formulando um documento para ser entregue às autoridades. Esse documento já foi entregue ao governador, numa ocasião que ele esteve aqui. Agora a gente está reformulando novamente esse documento para ser entregue à Secretaria Estadual, à Secretária Estadual de Política Pública para as Mulheres, Silvia Cordeiro, que vai estar aqui, né, em Afogados da Ingazeira, no dia 14 de março, né, que também vai fazer parte, essa ação nossa faz parte da programação do 8 de março, porque o 8 de março, né, só no dia 8 de março, uhum, a gente faz atividade durante todo o mês de março, e a gente está preparando esse documento com essa reivindicação da... o funcionamento da delegacia, que é urgente, urgente para a região do Pajeú, a ser entregue à secretária de Política para as Mulheres do Estado de Pernambuco, Silvia Cordeiro, pela manhã, que vai ser aqui em Afogados da Ingazeira.
Veja, não precisa fazer nem muita pesquisa histórica, não precisa fazer muito relato histórico para você chegar onde eu vou chegar. Ainda é muito forte a questão da violência contra a mulher. Basta você ter um levantamento simples do resumo de ocorrências que a gente recebe do boletim da polícia aqui na área do 23º e na área do 14º também, que pega outras cidades do Pajeú. Quer dizer, essa questão de violência contra a mulher. Se eu pegar hoje aqui as manchetes, sempre isso é recorrente, né? Em São José do Egito, posse de arma branca e violência doméstica. Quer dizer, uma mulher, uma doméstica que mora em São José do Egito, foi agredida, ameaçada pelo companheiro no mercado público. Ele estava com uma faca. Carroceiro ameaça arrancar o pescoço da mulher em Afogados. O companheiro de 52 anos ameaçou a vítima de 41, né? Ele é carroceiro, ameaçou de morte, dizendo: "Não vou arrancar seu pescoço", né? Se você roda mais aqui, um estudante de 16 anos ameaçou irmã e mãe em Afogados, 16 anos embriagado e armado, né? E, enfim, são ocorrências rotineiras. A gente encontra isso cotidianamente no nosso resumo de informações. Há um debate, Fátima, sobre, e Célia pode completar, sobre a questão da eficácia da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha tinha criado um mecanismo para mesmo aquelas mulheres que não quisessem representar, mas que a questão não deixasse de ir à frente, né? Só que eu ainda encontro situações onde a mulher faz de tudo depois para tirar a queixa, ou para tirar a ocorrência, ou para que não haja apuração. Aquele medo de ser violentada ou agredida mais uma vez, o medo clássico também da dependência econômica: não, eu dependo dele, não quero que ele vá preso, né? Quer dizer, são situações que a gente vê cotidianamente. Vocês recebem casos como esse, as situações em que vocês atuam no sentido de reforçar o combate a esse tipo de violência e principalmente a esse medo de algumas mulheres? Como é que isso tem funcionado no debate promovido pelo Fórum de Mulheres?
Nil, vem. Primeiro a gente precisa entender o seguinte: a lei está posta aí, né? Ela deveria ser seguida à risca, né? Sair do papel. E aí a gente tem algumas dificuldades. Por exemplo, a maioria das delegacias comuns, o que é que acontece? A mulher chega na delegacia, vai prestar queixa, ou a pessoa que está lá diz simplesmente para ela: volta para casa, esfria a cabeça e depois você vê se presta essa queixa.
Geralmente é um homem que está atendendo.
Geralmente é um homem. Uhum. Ou essa mulher, ela presta queixa e volta para casa, e quando chega em casa, o marido vai lá, pede perdão, tal, não sei o quê, e ela volta tentando tirar essa queixa. Uhum. Então, o que é que acontece? A lei em si, né, ela diz que a mulher, depois que presta essa queixa, só quem ela tem que ir até a juíza, ou o juiz, e dizer que não quer mais, né? Não quer retirar a queixa. E aí, isso está por conta agora do juiz e da juíza. Então, o que é que isso acontece? A mulher, muitas vezes, ela é instigada a não prestar essa queixa, a não cometer essa queixa. Porque depois que ela presta a queixa, se a gente vai seguir a lei do jeito que está, né, do jeito que ela é escrita, ela não pode mais tirar essa queixa. Então, a gente tem brechas, né, vamos dizer assim, que faz com que essa mulher acabe retirando essa queixa. A questão da dependência financeira, a questão dos filhos, de depender do marido e tudo mais, isso é uma verdade, né? A gente sabe que a gente tem um número muito grande dessas ações. O que é que a gente, das entidades do fórum, né, tanto de PAGEU como de Pernambuco, a gente tem feito? A gente tem tentado sensibilizar essas mulheres, né, para esse direito, para essa questão, que ela, assim, após prestar essa queixa, que ela deixe correr isso, porque a justiça é quem vai decidir, né, como é que vai correr isso. Então, se ele vai ameaçar ela, se ele vai tentar matar ela, ele vai tentar de qualquer forma, ela prestando queixa ou não. Isso automaticamente vai acontecer, né? Porque aí a gente tem aquela lógica. Deu um empurrão, deu uma tapa, deu um murro, deu uma pisa, a tendência agora é tentar matar. Uhum. Então, a gente tem tentado sensibilizar as mulheres, né? E muitas vezes o que é que a gente tem feito? A gente tem tentado fazer agentes de cidadania que sejam multiplicadoras. Porque, por exemplo, o Grupo Mulher Maravilha, Casa da Mulher, Diaconia, Rede de Mulheres Produtoras, a gente sai, vai para campo, a gente faz atividade com várias comunidades, com várias mulheres, mas a gente não consegue alcançar todo mundo. Então a gente faz com que, se hoje a casa atendeu, foi em duas comunidades e teve contato com 20 mulheres, que essas mulheres sejam agentes multiplicadoras do que a gente falou. O Mulher Maravilha faz do mesmo jeito. Então a gente tenta ser um agente multiplicador e formadoras de agentes multiplicadoras para essa questão, porque quanto mais a gente sensibilizar essas mulheres, né, que ela não deve tirar a queixa, que ela tem por obrigação, né, é um direito dela ir à delegacia, seja quem esteja lá atendendo, um homem, uma mulher, seja quem for, tem que registrar a queixa dela porque ela sofreu uma agressão. Então é um caminho que a gente tem. Outra coisa também é os hospitais, né? A mulher chega lá toda espancada e tudo mais, e muitas vezes eles tratam como um mero acidente ou uma agressão simples e não comunicam isso à delegacia, e essa mulher volta para casa toda machucada e acaba não prestando queixa. Então isso a gente acaba vendo. Aí muitas vezes as pessoas dizem assim, mas depois da lei o número de agressão às mulheres aumentaram. O que aumentou foi o número de mulheres tendo coragem de prestar queixa, porque elas sabem que tem uma lei, né? Agora, essa lei precisa ser realizada, ser atendida da forma que está escrita, e ela deve sair do papel, né? A dificuldade maior que a gente tem é com a questão das delegacias comuns. Não que não tenha a gente lá, não tenha alguém que tenha uma certa consciência, tem, mas nem todos, né, tem essa consciência que deve levar à frente essa ocorrência.
Um encaminhamento mais local, talvez fosse conversar, não sei se vocês já chegaram a ter contato, eu acho um cara tão humanista nos posicionamentos, eu sei que não é fácil porque ele comanda pessoas e cada um tem uma cabeça, mas o doutor Jorge Damasceno me parece ser uma pessoa bem aberta para esse tipo de debate, para avaliar, pelo menos em nível de PAGEU, medidas que possam fazer com que haja mais respeito às mulheres quando procurarem a delegacia. A gente sabe como é que funciona, tem hora que a gente tem denúncias aqui de dificuldade de atendimento, de toda sorte. E isso também, claro, que não é uma coisa genérica, isso muda muitas vezes de profissional para profissional, mas o fato é que existe e a gente imagina o constrangimento que muitas mulheres passam quando precisam desse atendimento. Bom, aqui o Antônio Carlos, ele está em Brasília, está mandando um abraço para todas as mulheres guerreiras do PAGEU e do Brasil. De Jaci Ângelo, de Valparaíso, Goiás, parabeniza as mulheres, em especial as agricultoras lá da comunidade Queimada Grande. Aqui pelo Zap, a Marcele, Nil, esse vídeo é para desejar para as mulheres que fazem o seu programa e todas as mulheres uma feliz Semana da Mulher e que as mulheres se valorizem. Ela mandou um videozinho, tem o áudio aí, Tito? Vamos ver se ainda dá para pegar o áudio do que ela mandou para a gente aqui.
Quando Deus fez a mulher, já estava em seu sexto dia de trabalho, fazendo horas extras. Um anjo apareceu e lhe disse, por que leva tanto tempo nisso? E o Senhor respondeu, já viu minha ficha de especificação para ela? Deve ser completamente lavável, mas sem ser de plástico. ter mais de 200 peças móveis e ser capaz de funcionar com uma dieta de qualquer coisa, até sobras. Precisa ter um colo que possa acomodar 4 crianças ao mesmo tempo. Ter um beijo que possa curar desde um joelho arranhado até um coração partido, e fará tudo isso somente com 2 mãos. O anjo se maravilhou com as especificações. Somente com 2 mãos? Isso é impossível. E esse é somente um modelo básico. É muito trabalho para um dia. Espere até amanhã para terminá-la. De modo algum, respondeu o senhor. Estou tão perto de terminar esta criação que é a favorita do meu próprio coração. Ela se cura sozinha quando está doente e pode trabalhar jornadas de 18 horas. O anjo se aproximou mais e tocou a mulher. Mas o senhor a fez tão suave. É suave, disse Deus, mas a fiz também forte. Você não tem ideia do que ela pode aguentar e conseguir. Será capaz de pensar? Perguntou o anjo. Deus respondeu, não somente será capaz de pensar, mas também de raciocinar e negociar. O anjo então notou algo e, estendendo a mão, tocou o rosto da mulher. Senhor, parece que esse modelo tem um vazamento no rosto. Eu lhe disse que o senhor estava colocando muita coisa nela. Isso não é nenhum vazamento, é uma lágrima, explicou o senhor. Para que serve a lágrima? Perguntou o anjo. Deus disse, as lágrimas são a maneira de expressar sua dor, seu desengano, seu amor, sua solidão, seu sofrimento e seu orgulho. Isso impressionou muito o anjo. O senhor é um gênio e pensou em tudo. A mulher é verdadeiramente maravilhosa. Sim, é verdade. A mulher tem forças que maravilham os homens. Aguenta dificuldades, leva grandes cargas, mas tem felicidade, amor e alegria. Sorri quando quer gritar, canta quando quer chorar, ri quando está nervosa e chora quando está feliz. Luta pelo que crê e enfrenta a injustiça. Não aceita não como resposta quando crê que há uma solução melhor. Priva-se para que sua família possa ter o melhor. Vai ao médico com uma amiga que tem medo de ir sozinha e ama incondicionalmente. Chora quando os seus filhos triunfam e se alegra quando os amigos ganham prêmios. Fica feliz quando ouve sobre um nascimento ou casamento. Seu coração se parte quando morre uma amiga. Sofre com a perda de um ente querido, mas é forte quando pensa que já não há mais forças. Sabe que um beijo e um abraço podem ajudar a curar um coração partido. Entretanto, há um defeito na mulher. É que ela se esquece de quanto vale.
Tá aí a reflexão que a Marcele mandou, e com essa frase final, a mulher, de que a mulher se esquece de quanto vale muitas vezes. Eu não sei, que mulher vocês gostariam de evidenciar numa semana como essa? Qual seria a mulher ideal, na opinião de vocês, Célia? A mulher que vem tendo tanto protagonismo, vem se discutindo muito qual o papel, já de muito tempo, acho que até... passou do tempo de perguntar qual é o papel da mulher na sociedade hoje, está mais que evidenciado, né? Mas muitas coisas precisam ser rebuscadas. Tem muita coisa no discurso e que na prática ainda falta acontecer. Não são tantas, infelizmente, em número, mulheres como vocês que debatem, protagonizando de forma tão forte, tão aguerrida, os direitos das mulheres. Quer dizer, numa semana como essa, dá para tentar... desenhar, explicar o que seria a mulher ideal para os movimentos, não?
Olha, Nil, primeiro, eu descarto totalmente essa coisa assim da gente falar de mulher ideal, né? Não existe essa coisa da mulher ideal. O que nós queremos é muito simples até, né? O que nós lutamos é por uma sociedade justa, igualitária, de direitos, né, para homens e mulheres. Porque a gente vive, Nil, numa sociedade historicamente totalmente desigual. Claro que a gente sabe que a gente vive numa sociedade que existe uma desigualdade social muito grande, que aí tanto homens e mulheres sofrem. Mas, falando em relação à mulher, o homem ele pode sofrer porque ele é pobre, discriminação. porque ele é pobre, porque ele é agricultor, mas ele jamais, Nil, ele vai sofrer discriminação pelo fato simplesmente dele ser homem. Uhum. Já a mulher, ela sofre discriminação pelo fato de ser mulher, entendeu? Então, o que a gente quer? A gente não quer uma mulher, uma super mulher, uma mulher poderosa, uma mulher... Claro, a gente quer. E as mulheres, elas têm esse poder de fazer mil e uma coisas, né? De se preocupar com muitas questões, entendeu? Por quê? Porque esse legado foi dado a ela historicamente pela sociedade. Essa, como a gente fala, a divisão sexual do trabalho, né? Onde nós, mulheres, temos a maior carga... É, por quê? Porque nós cuidamos dos filhos, nós cuidamos da casa, nós trabalhamos fora, né? Hoje, muitas mulheres adquiriram o direito de trabalhar fora, mas isso não tirou a carga do trabalho doméstico. O trabalho doméstico não é, e muitas vezes, na maioria das vezes, não é dividido com os companheiros, não, nem com todos os membros da família. Isso é tarefa ainda, em sua grande maioria, das mulheres. Então, a gente luta para que esse trabalho seja dividido, para que não seja uma sobrecarga de trabalho para as mulheres. Porque as mulheres, elas saem, elas são as primeiras a acordar. Ela acorda, ela cuida dos filhos, bota para a escola e vai trabalhar. Ou senão, ela fica trabalhando em casa. E esse trabalho em casa não é considerado como trabalho. Não é valorizado o trabalho doméstico. Ah, ela faz... Sua mulher faz o quê? Ah, eu não faço, não faz nada, ela trabalha, ela é dona de casa. Como se trabalhar em casa não fosse trabalho, né? Como fazer, varrer casa, né? Vá pagar.
E quando o homem assume essa função da mulher em casa, ele é alvo de gozação, de preconceito.
Ah, porque vai ser gay, ah, se a mulher tiver um filho homem e botar um filho para lavar um prato, varrer uma casa, ah, ela tá ensinando ao filho a ser gay. E não é, minha gente, não é isso que vai determinar a orientação sexual das pessoas, do homem e nem da menina, do menino e nem da menina. Não é isso. Entendeu? Isso foi construído historicamente pela nossa sociedade, que botou a mulher nesse lugar. Então, se foi construído, a gente precisa desconstruir. A gente precisa construir uma sociedade diferente, onde homens e mulheres possam viver de forma plena os seus direitos. Hoje, a gente vive uma sociedade, a mulher adquiriu o direito de trabalhar fora. Ah, você diz, ah, mas as mulheres já conseguiu tudo. Conseguiu muita coisa com sua luta, com a nossa luta. Mas a gente vê, como você bem disse aí no início, né? Nos relatos que você falou, mulheres sendo assassinadas. Os homens não são assassinados por mulheres. Isso acontece um caso ou outro, uma vez na vida. Mas todo dia, a cada 2 horas no país, uma mulher é assassinada pelo seu companheiro ou ex-companheiro. A cada 15 minutos, segundos, uma mulher sofre violência. Então, esse dado ele é alarmante. Não é a lei que é ineficiente, não é a lei Maria da Penha que é ineficaz. Ela não está sendo implementada. Isso sim, essa é uma questão para a gente debater. Essa é uma questão para a gente discutir. Porque muita gente não separa essas coisas. Ah, depois da Lei Maria da Penha, mais mulheres estão sendo assassinadas. Mais mulheres estão sendo violentadas. Os casos estão vindo à tona. Isso é diferente. E a lei, ela não está sendo implementada como ela deve ser feita. Então, o que está acontecendo? A gente luta, sim, para que as mulheres sejam respeitadas, para que os direitos delas sejam, para que os nossos direitos sejam respeitados, para que haja divisão sexual do trabalho dentro de casa, para que a mulher seja, não seja burro de carga e leve toda a preocupação com o filho, com saúde, com doença, com a casa, com tudo. Tudo é para a mulher. Qualquer coisa que acontecer dentro de casa, a culpa é da mulher porque não cuidou o direito da sua família. Então, Nil, isso é uma responsabilidade muito grande para nós mulheres. A gente tem que tirar isso de nós. A sociedade tem que parar de enxergar a mulher desse jeito. A gente não pode assumir essa responsabilidade sozinha. Essa responsabilidade é de todos e de todas. E a gente precisa assumir para que as mulheres não sejam tão penalizadas, mais do que já são.
Continue opinando aí, eu vou para o intervalo, daqui a pouco a gente continua falando e mais detalhes da programação. Você que quiser participar, você mulher, você homem, quiser participar efetivamente dessa semana de atividades, a gente vai dar mais detalhes da programação na sequência. 10h51. O debate das 10. Muito bem, voltamos aqui no nosso debate com Célia Souza e Fátima Silva, falando a respeito da agenda de debates promovida pelo Fórum de Mulheres do Pajeú e Pernambuco. Né? Ah, eu estava vendo aqui na programação, que eu recebi a programação semana passada, que uma das bandeiras dessa questão, né, da área integrada de segurança, de abranger aí um atendimento de qualidade para as mulheres, e amanhã já tem um ato cedo, já tem um ato pela manhã. Como é que está essa programação, Célia e Fátima?
Então, Nil, a nossa programação será o dia todo, amanhã, né? A gente já começa logo cedo nas rádios, né? Aliás, já começou hoje, né, a nossa programação, com esse debate aqui que nós estamos participando com você aqui na Rádio Pajeú. E continuará amanhã nas demais rádios, né? A gente vai começar logo cedo, às 6 horas da manhã. Depois, a gente inicia com o café da manhã, com as mulheres já participando, as mulheres do campo e mulheres da cidade. A gente vai se encontrar na sede do Grupo Mulher Maravilha, aqui em Afogados da Ingazeira, às 7 horas da manhã, e vamos receber as mulheres com café da manhã. Em seguida, vão iniciar oficinas educativas com essas mulheres, né? Vamos ter 3 oficinas educativas, oficinas abordando a questão da violência contra a mulher, oficina preparando materiais didáticos para a gente levar com temas sobre o, né, com o tema do 8 de março, que a gente vai estar abordando, que é saúde e violência. A gente vai estar produzindo materiais, cartazes, faixas, para a gente poder utilizar na parte da tarde. Isso será amanhã toda. Almoçaremos ainda no Grupo Mulher Maravilha. À tarde, nós seguiremos para o cinema, o Cine São José. Aqui, aproveita a oportunidade para agradecer a parceria, né, da Rádio Pajeú e dos demais que nos cederam esse espaço para realizar a exibição de um documentário, né, abordando a questão da violência, O Silêncio das Inocentes, que vai ser exibido. E a gente vai, depois da exibição do documentário, a gente vai fazer um debate com as mulheres. Depois desse debate, serviremos o lanche no local mesmo, e depois do lanche sairemos em caminhada, em passeata, com as mulheres, com batucada, com teatro de rua, né, mostrando à sociedade toda essa questão da denúncia sobre a questão, né, da saúde, que é muito falha para as mulheres, como também a questão da violência que tanto atinge as mulheres. Então, essa é a programação que a gente vai estar realizando amanhã, e a gente aproveita para convidar todas as mulheres, não só as mulheres com quem a gente tem contato, com as quais a gente trabalha, Nil, mas também as mulheres da sociedade de Afogados da Ingazeira e demais municípios, para estar participando conosco amanhã dessa programação do 8, alusivo ao Dia Internacional da Mulher, que é um dia, não é um dia de festa, também é um dia de festa, né, claro, é um dia de celebrar, é um dia de comemorar, mas principalmente, Nil, é um dia de luta. É um dia de celebrarmos as nossas conquistas, que nós, né, já conquistamos até agora na sociedade, mas também, principalmente, da gente pautar o que ainda falta conquistar, e falta muito para a gente poder chegar em uma sociedade que, de fato, né, seja igualitária e seja bom para homens e mulheres, e principalmente para as mulheres que sofrem tanto com essa desigualdade social.
Como é que está a articulação, Fátima, para esse dia de amanhã e para essa programação?
Bom, Neu, a gente, nós fizemos convites, né, para algumas entidades, para algumas pessoas. Fizemos toda essa parte de divulgação nas rádios locais, e foi produzido também um release que está sendo enviado pelas meninas lá da Casa da Mulher do Nordeste em Recife, né, que deve estar sendo colocado hoje no ar, inclusive para para a TV Asa Branca também, onde a gente vem falando um pouco da programação que a gente vai ter amanhã e das reivindicações que a gente vai ter nesse documento que a gente vai estar organizando, né? Além disso, né, como a Celinha falou, a gente não vai ficar só nessa atividade de amanhã. Dia 14 a gente tem atividade durante todo o mês, né, provavelmente as escolas, né, inclusive na quarta-feira à noite, né, eu faço parte do grupo discente da Faculdade Fafopai e a gente vai estar lá realizando juntamente com o Núcleo de Gênero e de História da faculdade, a gente vai estar realizando um seminário também. Inclusive levando uma dessas oficinas que a gente vai realizar, que é Nem Tão Doce Lá, né, que ela é realizada pela Diaconia, onde a gente vai estar levando esses temas, né, a questão da violência. Então, a gente vai passar o mês todo fazendo essas atividades. E provavelmente, né, cada entidade vai estar sendo convidada a ir fazer alguma palestra, alguma atividade nas escolas, como todo ano acontece. Uhum. E aí, essa divulgação foi feita muito dessa forma, né? Em cada programa que a gente pôde participar. Então, por exemplo, ontem eu mandei alguns para alguns programas daqui, da Rádio Pajeú. Hoje já teve entrevista, né, na Rádio FM daqui, local. Amanhã a gente tem outra. E aí essa divulgação está sendo feita...
Vai expandindo a divulgação,
pelo Face, né, pelo Zap. Quem tem grupos, a gente está divulgando, fazendo essa divulgação, né, para que a gente tenha um público bem legal, que a gente possa poder, nesse dia, estar fazendo essa atividade, né?
Verdade. Que as mulheres participem efetivamente para debater, acho fundamental isso. Eu quero dizer que amanhã, durante o dia também, a Rádio Pajeú vai acompanhar toda a mobilização, todos os debates com flashes durante a nossa programação. Quarta-feira, dentro da programação especial dessa semana, isso vai ser debatido durante a semana toda, mas quarta-feira tem, por exemplo, aqui, a gente está tendo o Dom Francisco numa edição de 3 minutos, às quartas e sextas, e a edição de quarta-feira é com ele falando sobre as mulheres, né, dentro também dessa programação especial. Então, quero agradecer a vocês, parabenizar pela luta. A gente sabe que é uma batalha que se trava a cada dia, que não é... Por isso que essa semana é de reflexão, mas não apenas nessa semana que esse tema é debatido, muito pelo contrário. E contem com o nosso apoio, com a nossa participação, e a gente continua debatendo. Obrigado, Fátima.
Eu que agradeço, Nil. E, assim, só reforçando na nossa caminhada, né, que a gente vai fazer com essa batucada e tudo mais, a gente vai fazer um encerramento lá na Praça Rua da Câmara, onde a gente vai ter a apresentação do grupo de teatro que vem de Santa Terezinha, né, que vai tratar do tema do dia, né? Uhum. E agradecer pela oportunidade.
Obrigado, Célia, e sucesso aí na programação.
Obrigada, Nil. Mais uma vez agradecemos aqui a oportunidade. A Rádio Pajeú sempre abre aqui as portas para nós, para estar divulgando, para estar debatendo as temáticas em relação às mulheres. E mais uma vez a gente convida todas as mulheres a participar desse evento para a gente estar realmente debatendo e pautando as necessidades das mulheres e avançando nessa luta.
Muito obrigado. Final do debate de hoje.
O debate das 10.